Vamos falar um pouquinho agora a respeito de elaboração e aplicação das pesquisas eleitorais. A gente tem o prazer de conversar aqui com o professor Fabrício Azevedo, ele é professor da UVV de Economia e Administração.
Professor, a gente pediu para que o senhor participasse hoje com a gente, porque nesse período eleitoral nós temos muitas pesquisas. Eu estava falando aqui que eu fui dar uma olhadinha no site do TSE e lá tem 24 levantamentos diferentes sobre a disputa para a presidência da República. São muitos, né? E lógico, nós temos nos últimos anos muitos questionamentos. As pessoas questionam muito as pesquisas, mas não tem muita noção sobre o fato de como elas são feitas, qual é a lógica das pesquisas. Eu gostaria que o senhor começasse a explicar para nós, por exemplo, por que e como é possível a gente chegar e ter um levantamento de 3, 4, eventualmente até 5 mil pessoas, quando vai chegando no período mais próximo da eleição, os institutos fazem isso, elevam o número de pesquisados, mas por que é possível a gente ter um retrato, digamos, da vontade do eleitor, ouvindo um número tão restrito de eleitores, 3 mil, 4 mil. Como é que funciona essa lógica, professor?
Bom dia, Cacá.
Bom dia.
Então, essa lógica é uma lógica bem interessante, porque o que acontece normalmente quando a gente trabalha com relação à metodologia de pesquisa, né? Para a pesquisa ela ser aceita pelo TSE, a gente precisa fazer uma divisão amostral com relação a todo o território nacional. Então, o que acontece? Eu preciso espalhar de uma forma muito heterogênea, né? Essa pesquisa, mas assim, a quantidade de ouvintes, de pessoas que eu estou entrevistando e que vão responder, né, aos questionários que vão ser feitos, elas têm que ser proporcional a essa população dessa região que a gente vai estar fazendo a pesquisa. Então, por exemplo, uma região sudeste, onde eu tenho uma população maior, aí eu vou pesquisar com mais pessoas pulverizadas aqui na região sudeste, né? E uma região sul, por exemplo, que tem menor população com relação ao sudeste, aí eu faço proporcional àquela população. Então, a metodologia ela é muito importante para que ela mostre esse retrato, né, com relação às intenções de voto, né?
Certo. Eu tinha uma definição, eu uso uma definição aqui, que quando eu tive aulas de estatística, de pesquisa, um professor ele usava, eu vou repeti-la aqui para ver se é mais ou menos essa lógica. Ele dizia para nós o seguinte, falou, olha, quando você faz um panelão com 5 litros de sopa, você não precisa provar toda a sopa para saber se ela está salgada. É só você pegar uma pequena colher e você toma um pouquinho do caldo e você fica sabendo se aquela sopa está salgada ou não. Ou seja, é mais ou menos essa lógica, né? Quer dizer, é a capacidade de a gente chegar e colher e ir ali no meio da população e escolher o perfil correto para que se faça uma definição mesmo de como as pessoas pensam a partir desse perfil. É isso?
É exatamente isso. Então, antes da pesquisa, a gente tem que definir o perfil das pessoas e as regiões onde a gente vai abordar essas pessoas, né? Para que a gente consiga trazer esse pequena amostra, essa pequena colherada que você vai dar, né? A representação do todo, né?
Quando o senhor fala, professor, que a pesquisa eles calculam proporcionalmente aquela região, fica mais fácil da gente compreender, vamos supor, quando a gente está tratando de uma pesquisa estadual, né? Para aqueles candidatos a governador, por exemplo, a Senado, aqui no Espírito Santo. Mas quando se trata de pesquisa presidenciável, por exemplo, né? Que a gente vê ali no final das reportagens, até mesmo no Tribunal Regional, no Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de pessoas ouvidas, como é que é feita essa distribuição? Para presidente, proporcionalmente ele tem que pegar todas as regiões do país?
Isso, Letícia, tem que pegar todas as regiões do país, de preferência os estados centrais, mas normalmente a gente pega todas as capitais. E aí a gente faz um estudo proporcional com relação àquela população daquele estado. E aí quando a gente faz a entrevista, a gente tenta fazer essa dimensão baseada no tamanho populacional também.
Certo, professor. Recentemente, eu estava até tentando achar aqui, mas eu acho que eu vou me lembrar mais ou menos do texto que foi publicado pelo Poder 360. Para quem não sabe, para os nossos ouvintes que não acompanham, o Poder 360 é um site dedicado quase que exclusivamente à cobertura de política e tem um setor de pesquisas. E daí, na última pesquisa, eles, acho que até para ressaltar o cuidado que eles estão tendo na hora de escolher o grupo pesquisado, eles disseram mais ou menos o seguinte, que foram entrevistadas 3 mil pessoas, mas para chegar nessas 3 mil pessoas, eles fizeram cerca de 100 mil pré-entrevistas, ou seja, há uma pré-entrevista para saber se a pessoa se encaixa naquele perfil que eles estão buscando, né? Então, não é aleatório, ou seja, não é que os pesquisadores vão para a rua, buscam 3 mil pessoas e fazem a pesquisa, não. Há uma pré-entrevista, digamos assim. Como é que isso funciona, professor? É para achar mesmo o perfil exato? Como é que é essa história?
É isso mesmo, Cacá. Então, assim, porque a gente tem também a diferença de renda e a diferença de localização da população, onde a pessoa mora, qual é a renda dela, qual o nível de escolaridade, sexo, né? Então, são fatores importantes para a gente poder criar uma pesquisa que ela seja o mais democrática possível, né? Porque, por exemplo, se eu vou num bairro nobre e faço a pesquisa só no bairro nobre, então, assim, você tem ali um perfil populacional que provavelmente eles votam num determinado candidato. Mas quando você vai para um bairro mais simples, às vezes esse perfil ele tem mais tendência a votar num outro candidato. Então, assim, se não traçar um perfil e conseguir dividir dentro desses perfis, né, de uma forma muito bem elaborada, né, a intenção de voto dessa população, eu não consigo representar essa população de uma forma total. Então, assim, para você chegar num extrato, né, de 3 mil pessoas, quer dizer, você tem que passar por um processo de seleção, de perfilamento, né, com relação a quem você vai pesquisar e vai entrevistar, né, para ver se ele se encaixa em determinados perfis e que eu faça isso de forma proporcional à população daquela região que eu vou pesquisar.
Letícia?
Professor, tem um questionamento aqui do nosso ouvinte, o Seabra. Ele pergunta o seguinte, na verdade, eu gostaria primeiro de tirar uma dúvida, né? Porque ele pergunta se esse tipo de abordagem, pesquisa, é confiável, mas na verdade não é pesquisa, é uma enquete que um site de notícias está fazendo. Então, ele, primeiramente, qual a diferença entre uma enquete e uma pesquisa? Eu até entrei aqui para saber o que era. Aí está lá, você coloca o seu CPF, a sua cidade, e em quem você vai votar para presidente, você tem lá as opções, em quem você vai votar para governador, tem as opções, ao Senado, aqui no Estado, viu? E confirmar, né? Aqui é avisado, né? Olá, eleitor, essa é uma pesquisa privada, seu voto aqui não vale em quesito eleitoral. Mas essa diferença entre pesquisa e enquete?
Ok, a enquete normalmente ela é aberta de uma forma geral. Então, por exemplo, eu coloco num site na internet, eu quero fazer uma enquete com relação a quem entra no site, quem tem acesso a esse site, e ele vai fazer as respostas, né, de acordo com o que eu coloquei lá. Então, assim, eu não tenho critério de seleção das pessoas, e até muitas vezes a pessoa ela pode responder a enquete mais de uma vez. Então, assim, você não tem ali uma intenção, né, com relação ao que a população, de uma forma geral, ela quer. Então, ela tem mais ou menos um panorama, né, com relação àquilo que está sendo apresentado. A pesquisa, não. A pesquisa, ela é elaborada, né, então tem todo um critério de elaboração e um critério de seleção para aquelas pessoas que vão estar respondendo a essa pesquisa. Então, eu tenho um público-alvo e eu tenho um objetivo, né, específico em alcançar um resultado também específico. Então, assim, é uma pessoa só que responde, e a pessoa que responde, ela tem que ter o perfil desejado. Então, ela dá um retrato mais fiel, né, àquela população, àquele estudo que você faz, do que necessariamente uma enquete que ela é aberta, né?
Tá. Professor, tem diferença em fazer pesquisa por telefone ou pessoalmente? Vocês imaginam que o fato de ter ali a presença de alguém ou fazer pelo telefone, isso pode trazer algum tipo de resultado diferente para as pesquisas?
Pode sim. A pesquisa, quando ela é feita por telefone, normalmente a gente pega o perfil da pessoa na região onde a pessoa se encontra. Então, assim, eu automaticamente faço aquele pré-questionário, faço aquelas perguntas para achar o perfil ideal, e logo ali eu já faço também as perguntas da pesquisa em si. Normalmente elas são um pouco mais demoradas para serem realizadas, porque eu preciso colocar a pessoa em campo, né, e essa pessoa ela vai no campo fazer essa abordagem, né, e aí eu consigo identificar o perfil exatamente como eu imagino que seja, né. Pelo telefone eu não tenho contato direto, então essa resposta pelo telefone, ela pode ser dada por qualquer pessoa, porque, na verdade, eu tento abordar as pessoas, né, pelo perfil delas, baseado em bairro e região, e aí eu pego o telefone das pessoas daquela região e entro em contato. Mas, assim, por mais que eu entenda que pelo telefone eu estou abordando uma pessoa daquela região, daquele bairro, quem na verdade está respondendo a pergunta por telefone a gente não consegue fielmente identificar. Então, por exemplo, imagina você que você está fazendo uma pesquisa que você quer pegar o bairro de Copacabana, mas quem atende o telefone é uma auxiliar de serviços gerais na residência. Entendi. E ela responde a pergunta como o perfil de Copacabana. Entendi. Então, assim, é totalmente diferente. A gente não consegue ter a exatidão de que a pessoa que eu estou entrevistando, ela realmente vai ser a pessoa que tem aquele perfil que eu desejo. Aí, normalmente, a pesquisa de campo, né, presencial, ela é mais cara, e a pesquisa por telefone, ela é mais rápida e mais barata de ser realizada.
As duas são permitidas pelo TSE.
As duas são permitidas pelo TSE. E tem duas coisas também que são muito importantes a gente lembrar. A pesquisa ela pode ser uma pesquisa induzida ou pode ser uma pesquisa espontânea.
Uhum.
Isso também diferencia com relação ao que a gente entende, né, de resultados. Quando você faz uma pesquisa induzida, normalmente você coloca todos os candidatos e você pede para a pessoa escolher um dentre aqueles que você está apresentando, né, como opção. E aí a pessoa vai lá e escolhe uma pessoa ali, um candidato, e aí ele dá ali a sua opinião de voto, né? Quando você faz uma pesquisa espontânea, aí você não coloca a opção. Você só vira e fala assim, quem é o candidato a presidente que você está querendo votar esse ano, né? E a pessoa, ela busca na sua memória quem são os candidatos, e ela dá o nome da intenção dela, ou ela fala, eu não sei. Aí, normalmente, a pesquisa espontânea, ela é menos praticada, mas é a que dá o resultado mais interessante com relação à realidade da intenção de voto, né? E a mais praticada é a induzida, quando você coloca as opções, né, e a pessoa escolhe dentre aquelas opções uma que ela votaria.
Certo. Professor, a gente está conversando com o professor Fabrício Azevedo, professor de Economia e Administração da UVV. A gente está falando a respeito de elaboração e aplicação das pesquisas eleitorais. Agora para frente, mais do que nunca, a gente vai ter muitas, principalmente. Professor, acho que o senhor já se deparou com qualquer pessoa do seu lado, do seu âmbito familiar, de trabalho, em entrevistas, com a seguinte pergunta que eu vou fazer agora. Olha, tenho tantos anos de idade, já acompanho tantas eleições, nunca fui entrevistado por um instituto de pesquisa. E aí sempre vem carregado com essa pergunta, com esse questionamento, ou com essa afirmação, a dúvida sobre a pesquisa eleitoral. Vamos tentar explicar para os nossos ouvintes por que que isso acontece. Eu até recentemente eu dei um exemplo aqui, eu já fui abordada, mas eu já informo, sou jornalista, nós temos restrição, a gente não pode participar de pesquisa.
Isso,
e aí,
eu já fui abordado também.
Mas aí, olha, são vários ouvintes aqui que estão nessa mesma linha de pergunta, de questionamento. Nunca fui abordado por um pesquisador.
Isso é bem interessante, Letícia, porque, vamos lá, você pega uma população de mais de 180 milhões de pessoas brasileiras, né? E vamos colocar assim, com idade de votação, a gente tem na faixa aí de 150 milhões de pessoas aptas a votarem, né? Acima de 16 anos de idade, 16 em diante. E você imagina o seguinte, que quando aparece o resultado da pesquisa, eles colocam lá, são 2 mil pessoas que foram entrevistadas, ou até, no caso, 5 mil pessoas entrevistadas. E aí você imagina, nós temos 26 estados federativos aqui no Brasil, né? E dessas 5 mil, você vai dividir, por exemplo, nesses 26 estados. Então você está colocando uma média aí de 200 pessoas por estado. Então você imagina, aqui no Espírito Santo eles vão entrevistar 200 pessoas. ou até menos, né, 150 pessoas. Então, assim, é muito provável que você não seja abordado. É como se fosse uma loteria, né, esse sorteio, né, e essa identificação das pessoas é como se fosse uma loteria. Então, possivelmente, você vai encontrar muita gente que nunca foi abordado, né, para esse tipo de pesquisa. Eu, particularmente, fui abordado no centro de Vitória, né, por uma pessoa presencialmente que ela me fez os questionamentos, né? Mas por telefone, por exemplo, eu nunca fui abordado. Então, assim, e também na minha família eu não tenho relatos de ninguém que foi abordado.
É natural, porque daí a gente, o que o professor falou, ele definiu bem, é como se fosse uma loteria, porque se você tem, imagina só, 180 milhões, 200 milhões de leitores, daí eles vão entrevistar para fazer a qualificação 3 mil, realmente é um número muito, muito baixo em relação ao restante da população, né? Agora, professor, só para a gente encerrar, é uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem, e eu gostaria que o senhor explicasse, porque normalmente a gente trata aqui das pesquisas majoritárias, as pessoas perguntam para a gente, mas não tem pesquisa para deputado? É quase que impossível fazer pesquisa para deputado, né, professor?
É muito difícil, porque normalmente a pesquisa não é barata, ela é cara, e normalmente quem contrata essas pesquisas são grandes empresas, institutos, né, ou grandes redes de, por exemplo, jornalismo, né, televisão e tudo mais. Só para você ter noção, uma pesquisa de presidenciáveis, por exemplo, ela gira em torno de 250 a 500 mil reais, uma pesquisa. Né? Então você imagina... Você como uma instituição querendo fazer essa pesquisa para um candidato como deputado, né? Às vezes até como prefeito de uma cidade, um desembolso muito elevado que você vai ter, né? Para não pegar, assim, por exemplo, uma resposta que seja tão expressiva para aquela população. Então, assim, dos candidatos que eu tenho aqui, a prefeitura de Vila Velha ou a prefeitura de Vitória, por exemplo, né? Aí qual que é a intenção de voto dessa população? Aí vai ficar tão caro fazer isso que às vezes não é interessante fazer. Então, é mais pelo custo mesmo, né?
E imagino também, né, professor, que é o seguinte, é um pouco complicado porque o número de candidatos é enorme, né? Isso. E também os candidatos muitas vezes têm bolsões de votos, né? Então, tem aquele candidato, por exemplo, que pode ter uma votação muito expressiva, digamos, em Linhares e não vai ter voto em Cachoeiro, então fica realmente mais complicado.
Isso, e não são pessoas muito conhecidas no estado, né? Isso que você está falando também é muito importante, porque às vezes um candidato aqui da Grande Vitória, ele tem a maior probabilidade, por exemplo, a ser um deputado federal ou um deputado estadual, né? Porque ele, a população daquela região da Grande Vitória, que tem a maior concentração populacional, vota mais nele e não as periféricas, né? Então, assim, a gente tem um viés muito grande ali com relação à população que vota, conhece, né, e tem essa intenção. Então, é muito difícil você, quando você tem, assim, uma pulverização muito grande de candidatos, né, e candidatos sempre que não são muito conhecidos pela população, você tem uma assertividade muito grande com relação à resposta que você vai ter da pesquisa com relação ao que vai acontecer de fato na urna, né.
Ok, então. Muito obrigado, professor. Bom, a gente já pode desejar um bom final de semana e bom trabalho também.
Perfeito. Pra gente, sempre um prazer, Letícia e Cacá, sempre disponível aqui, mais pra frente, se quiserem chamar para esse tema de novo, estou aqui disponível.
Ixi, o que mais nós vamos ter aí são dúvidas, né? Principalmente quando elas começarem a pipocar aqui para governo, Senado, aqui no Estado, e também para presidente no país. Professor, obrigada mais uma vez e bom final de semana para o senhor.
Um bom final de semana para vocês, para os ouvintes. E espero que a gente tenha boas eleições aí também, né?
É isso aí.
Isso.